Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Pontes de Impacto. No meu trabalho, o desejo de servir mais e melhor está sempre na minha mente. Procuro desde sempre criar serviços com mais impacto positivo para os meus clientes e outras partes interessadas, onde se incluem as minhas equipas. Se fosse uma resposta social, poderia significar ir além do que estava tipificado, ora porque as atuais necessidades específicas das pessoas muitas vezes já não correspondem ao que foi preconizado na legislação dessa resposta, como um apoio domiciliário 24 horas para um SAD, criar um plano de bem-estar para a equipa, ora porque podemos sempre melhorar um projeto personalizando e diferenciando o nosso serviço. Com empatia, conseguimos impactar mais profundamente as vidas das pessoas com quem trabalhamos. Desenhar soluções centradas no ser humano, no valor que lhes traz, faz uma grande diferença. Eu adoro trabalhar com esta perspectiva, onde a motivação se encontra com a excelência. Mas estar apaixonada pelo que faço não me impediu de estar menos bem em alguns momentos. Alcançava resultados, mas cheguei a comprometer o meu bem-estar. Tive momentos de grande stress, preocupações de trabalho ocuparem totalmente a minha mente e sentir o chão a fugir-me. Nos últimos anos, esforço-me para proteger a minha paz. Nem sempre foi assim, mas tem sido uma prioridade. Porquê? Porque a vida tem de fazer sentido e sucesso tem de ser uma palavra também que faça sentido. Tem de estar associada a trabalho e equilíbrio com vida pessoal. No meu caso, significa desenvolver serviços que criam impacto positivo, fazer o que mais gosto e sentir-me em paz. Hoje, embora continue a trabalhar com esta perspectiva, em que a motivação se encontra com a excelência e esteja apaixonada pelo que faço, tenho uma visão clara do que quero viver. Talvez estejas numa fase semelhante, és ambiciosa, ambicioso, mas não queres que essa ambição te leve a um burnout? Essa é uma linha onde queres criar um limite, mas não queres perder oportunidades. Desejas profundamente que os teus dias sejam preenchidos com muita alegria e ainda te vês numa busca incansável por melhorar e desenvolver um serviço que transforma vidas. Pois coincidimos, eu quero o mesmo para mim. Mas isso leva-me a falar do que eu considero um dos meus sucessos pessoais mais importantes, a definição de limites, os meus não negociáveis. O problema é que muitos de nós, incluindo eu própria, acabamos por nos comprometer demasiado, fazendo coisas que não queremos fazer porque é difícil dizer não, permitindo distrações desnecessárias e que as nossas vidas profissionais interfiram nas nossas pessoais. Uma das lições mais importantes que aprendi, depois de mais de uma década a liderar e gerir serviços, em IPSS ou em negócios, é que se não defines limites, pessoais ou profissionais, serás puxada, puxado em demasiadas direções, fazendo com que percas o foco e a eficácia na ação. Como podemos fazer isso? Criando limites que delimitam claramente o nosso espaço e o nosso tempo. Claramente definidos para proteger esses aspectos da nossa vida e que evitam cairmos no modo correria só porque não conseguimos dizer não a uma oportunidade tentadora que nos aparece. Bem sei, por experiência, que é desafiante, mas também sei que é por aqui o caminho que nos faz crescer e viver uma vida com significado e propósito. Para criar limites que nos servem, é útil ter uma lista atualizada das tuas coisas não negociáveis. Neste episódio, partilho contigo 3 limites pessoais que não abdico e que defini para mim para aplicar a todas as dimensões da minha vida, pessoal e profissional. Pensa nos limites que precisas criar para proteger a tua paz e se o que vais ouvir aqui te diz alguma coisa, podes sempre adotá-los e ver se resultam para ti. Estas são as coisas que se alinham com os teus valores e princípios e definem claramente o que permites e não permites na tua vida pessoal e profissional. Porque se não assumires o controle da tua vida, alguém ou alguma coisa o fará. Repara que eu disse alguém ou alguma coisa. É tão importante colocar limites nas nossas relações com as pessoas como colocar limites em torno de coisas nas nossas vidas, como o tempo passado a fazer scroll sem pensar nas redes sociais, a ver demasiada televisão, permitir que mentalidades negativas nos façam descarrilar e a lista continua. Ambos sabemos onde estão os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas. Sabemos quais são as coisas que nos roubam tempo, sugam a nossa energia e nos impedem de viver com todo o potencial. E a beleza disto tudo é que temos a opção de definir como são as nossas interações e atividades. Portanto, vamos lá escolher sabiamente. Vou partilhar 3 limites, os meus não negociáveis com mais impacto, que eu utilizo para ajudar a formar e reforçar os meus próprios limites e manter a minha paz. Estas têm sido mudanças totais na minha vida e quero que, ao ouvires, penses em o que é que isto pode ser na tua vida. Não têm de ser iguais aos meus, só quero partilhar contigo o que faço e o porquê. E quero que te perguntes, o que é que te serve? O que precisas definir como limite na tua vida para te manter no caminho que queres? Mas primeiro, deixa-me dizer-te como é que eu percebi quais eram os meus não negociáveis mais benéficos para mim. Podes fazer o mesmo exercício quando escolheres os teus não negociáveis. Eu simplesmente prestei atenção às áreas que eram importantes para mim e onde eu estava continuamente a sentir impacto negativo, a sentir algo como que uma dor. Deixa-me explicar. A certa altura, o meu marido e eu estávamos constantemente a discutir sobre o tempo que eu dedicava ao trabalho, o que significava, na verdade, o pouco tempo que eu passava com ele, certo? E até podia estar fisicamente, mas mentalmente não estava. Estas interações estavam-nos a causar, de alguma forma, sofrimento. A minha relação com o meu marido é das coisas mais importantes da minha vida, por isso sabia que precisava de fazer algo diferente. Então, sentei-me literalmente e escrevi num caderno sobre as áreas importantes, tanto na minha vida pessoal como profissional, que me estavam a causar algo como que uma dor. Foi assim que criei a minha lista não negociável. E ela resumiu-se a 3 coisas fundamentais. O meu não negociável 1 é permitir que o não, ou não, mas obrigada por perguntar, seja uma frase completa. Sou uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas e, por isso, este é sempre um trabalho em progresso para mim. Ter a confiança para dizer não ajuda-me a estabelecer e a manter limites saudáveis e intencionais. E uma grande parte dessa confiança, para mim, veio do facto de não querer continuar com a dor de não conseguir estar com o meu marido, com a atenção e presença que ele e eu merecemos. Nesse ano fiz grandes progressos nesse domínio, desde o momento que consegui desenhar a minha semana ideal e a proteger o meu calendário e o meu tempo. Acredita que o tempo concentrado com o meu marido está no meu calendário, é tempo reservado, tal como o tempo de criação de conteúdos para o podcast e redes, ou as aulas e um workshop para dar num serviço estão para o meu negócio. O importante é reservar tempo com antecedência para te apoiar naquilo que queres e precisas de fazer, incluindo o tempo com os teus entes queridos. Não é, não posso por este ou aquele motivo, por vezes sou muito culpada disso. Em vez disso, torna-se não, mas obrigada por perguntar. Lembra-te aqui, és tu que estás a definir os teus limites e quando estiveres esclarecida sobre isso, dizer não torna-se muito mais fácil. Sei que às vezes a palavra não pode ser difícil de dizer por causar algum receio, em particular para quem não está habituado a usar essa palavra. Por isso, se tens interesse nesse tema e conhecer algumas técnicas que te podem ajudar, ouve o episódio 6, 5 estratégias práticas para gerir interrupções e melhorar a produtividade e o bem-estar. Para ouvir, podes ir em oficial.com/podcast ou ouvir na Apple ou no Spotify. Então, voltando aqui aos meus não negociáveis, vou partilhar contigo agora o meu não negociável 2. Decidir quando trabalho e quando não trabalho. Penso que como líderes, empresários, pessoas com cargos de chefia, coordenação, precisamos especialmente ter cuidado com este ponto. Eu, por experiência, bem o sei. A linha que separa o trabalho do tempo livre pode ser muito ténue, especialmente se trabalhares a partir de casa. Já o faço desde 2009, altura em que comecei a ter autonomia e flexibilidade para decidir a minha estação de trabalho, o meu local de trabalho. E podemos concordar que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, pelo menos do tipo 50-50, não existe, sim? No entanto, a integração entre trabalho e vida pessoal é possível, só precisa de ser intencional. Para a maioria de nós é fácil fazer o trabalho uma prioridade, mas faço da minha vida pessoal também uma prioridade. E isso significa encontrar tempo genuinamente dedicado à minha saúde, aos cuidados pessoais e aos meus entes queridos. E adivinhaste? Também marco tempo no meu calendário para este. Quando encontramos uma boa integração da vida profissional e pessoal, consigo manter estas duas dimensões, o meu trabalho, o meu negócio, no caminho certo. És a única pessoa que realmente sabe melhor como fazer essa integração, do modo que faz sentir bem e melhor funcione para ti. Haverá, sem dúvida, épocas no meu trabalho, no meu negócio, em que terei de me concentrar mais no trabalho do que na minha vida pessoal, mas isso não significa que devo negligenciar totalmente a minha vida pessoal. Aliás, sempre que sinto que chego ao limite que defini, paro logo e questiono o que posso fazer para evitar esta situação. Quando preciso me concentrar mais no meu negócio, certifico-me de que regresso a esta integração saudável num período razoável. Talvez queiras tentar trabalhar apenas 6 ou 7 horas por dia ou 4 dias por semana e ver se consegues fazer tudo o que precisas nesse tempo. De certeza que neste momento já experimentaste a lei de Parkinson, que nos diz que o trabalho se expande até preencher o tempo que está disponível para a sua realização. Quando se retira tempo para fazer tudo o que é preciso, vais surpreender-te com o que ainda conseguirás fazer. Para ti, uma integração bem-sucedida entre a vida profissional e a pessoal pode parecer totalmente diferente do que é para mim. Talvez te comprometas a ter uma zona de não trabalho, ou talvez decidas que nunca começarás o teu dia antes das 10 da manhã, para poderes realmente ter tempo concentrado com a tua família e tempo para fazer as tuas tarefas de manhã. Outra coisa que faço para integrar mais tempo pessoal no meu horário é programar intencionalmente períodos durante o meu dia em que não estou a trabalhar. Tenho uma semana ideal e isso significa que reservo tempo no meu calendário para almoçar, para caminhar uma hora por dia, para ler. Também reservo tempo para começar a minha manhã com o pequeno almoço com o meu marido e ainda dispor de 20 a 30 minutos antes de começar a trabalhar, para mim, ou para ler, ou simplesmente ter um momento de introspeção. Este tempo matinal está totalmente vedado a tudo o que esteja relacionado com o trabalho. No início, se eu não bloqueasse este tempo e fizesse um esforço consciente para não trabalhar, acabava por trabalhar mesmo a meio de tudo. Agora não, é um não negociável natural. Tanto assim é que, mesmo quando estou nos meus programas de capacitação nas empresas, não abdico do meu ritual de manhã que leva uma hora. E normalmente tenho de me levantar muito cedo, às 5, 6 horas da manhã, e eu que nem sou uma pessoa matutina, por vezes chega a ser um pouco duro. Tenho alguma vergonha de admitir, mas tenho o tipo de personalidade que me permitiria trabalhar 12 a 14 horas por dia. Adoro o que faço, no entanto, trabalhar 14 horas por dia não é saudável de forma alguma, é um caminho certo para um esgotamento, para não viver, e eu não quero isso para mim. Portanto, para o não negociável número 2, tenho como prioridade ser super clara sobre o tempo que trabalho e o tempo em que não trabalho. E se ainda tens dúvidas, eu posso dizer que já cheguei a trabalhar 12, 14 horas por dia. E agora vamos ao não negociável número 3, o meu terceiro limite, que é decidir quando os aparelhos eletrónicos, os gadgets, são permitidos e quando não são permitidos. Custa-me ver uma família num restaurante ou até em casa de familiares e toda a gente está a usar algum tipo de aparelho. Não há qualquer conversa, está tudo a fazer scroll, está tudo a mexer no equipamento. Infelizmente, vemos isso com mais frequência do que nunca. Isto leva-me de volta à situação que mencionei anteriormente. Se não tomarmos o controle da nossa vida, alguém ou alguma coisa o fará. Os nossos telemóveis, tablets, computadores portáteis são essa coisa. Não me interpretes mal, eu sei como estes equipamentos são fantásticos, eles permitem-nos capacidades para além do que poderíamos ter imaginado há 10 ou 15 anos. Mas, por outro lado, estes dispositivos tornaram-se também numa grande perda de tempo para muitos de nós. Sem nos apercebermos, estamos a deslizar o timeline do Facebook ou do Instagram e olhar para nada. É como se estivéssemos em transe. Esse tipo de atividade sem sentido é uma grande perda de tempo e afasta-me de viver o presente. Tenho a certeza de que já passaram por isso o deixa-me só verificar uma coisa muito rapidamente e isto transformar-se em 45 minutos ou mais a fazer scroll, scroll, scroll. Entretanto, há uma pessoa importante na mesma sala com quem não estamos a passar tempo de qualidade, uma tarefa importante no meu trabalho poderia ter sido concluída nesse tempo, a ler um bom livro ou a fazer uma caminhada. Por isso, como somos humanos a viver no século XXI, penso que todos nós temos de nos comprometer com o não negociável número 3 e decidir quando é que os aparelhos eletrónicos são permitidos e quando não o são, especificamente em determinadas horas do dia ou durante certas atividades. Na minha casa, temos uma regra de não ter telemóvel perto da mesa quando estamos a comer juntos, não tenho as notificações ligadas no telemóvel 24 horas por dia, tenho um bloco de tempo dedicado para ir ver as mensagens e e-mails. Não vejo nada fora do horário que defino. Porquê? Porque isto pode colocar-me no modo reativo em vez de um modo proativo. Também nunca incluí no sistema de comunicação com a equipa mensagens em telemóvel, como WhatsApps e outros. Isto ajuda-me a manter na minha vida e no meu trabalho a minha concentração. E claro, também vou às redes um bocadinho, de forma controlada, já é uma prática tão natural que nem me apercebo. Conheço muitas pessoas que também não permitem telemóveis no quarto. E só para teres a ideia, a título de exemplo de como se começa a levar a sério o efeito das tecnologias nas nossas vidas, a Unesco apelou às escolas que proíbam smartphones nas salas de aula. Esta agência da ONU acredita que os benefícios que estas tecnologias trazem desaparecem quando são utilizadas em excesso ou sem orientação de um professor. E não fica por aqui. Também a aplico em reuniões. Quando reúno com alguém, tenho uma regra sem distrações para as reuniões, o que significa que silenciamos os nossos telefones ou colocamos-los fora do alcance. Desligamos também as notificações para estarmos todos concentrados e conscientes durante o tempo que passamos juntos. Sim, é verdade que uma vez ou outra podemos escorregar e dar por nós a ver alguma mensagem recebida de texto, ninguém é perfeito. Mas, ao declararmos as nossas intenções, esses pequenos deslizes são poucos e distantes. Portanto, é isso mesmo. Como podes ver, definir coisas não negociáveis protege o meu calendário, o meu foco e produtividade, a minha mentalidade e os meus relacionamentos. Todos eles são muito importantes para manter a minha paz e trazer tranquilidade, serenidade ao meu dia. Então, concluindo, sei que falei sobre imensas coisas, mas espero que tenha sido útil e que te ajude a explorar que limites tens definidos, onde precisas de definir mais, onde estás a lutar para ter paz, ao definir os teus próprios não negociáveis, podem ser 3, podem ser 5, podem ser 10, ajuda-te a fornecer a ti própria, próprio clareza e confiança para tomar as melhores decisões possíveis para ti. Podes dizer sim ou não, sem medo ou culpa, porque conheces e estás a honrar os teus limites e valores. O que é que podes fazer agora mesmo? Podes passar os próximos 10, 15 minutos a definir o que são os teus limites, o que não é negociável para ti. E se fores como eu e muitos outros, sente-te à vontade para usar os 3 que acabei de abordar. Não te esqueças de os anotar num lugar à mão, para quando tens dúvidas do que fazer ou precisares de um lembrete, eles estejam ali fáceis de aceder. E se estás a pensar que te podem limitar, como eu pensei no início, acredito neste momento que só nos fazem crescer e viver uma vida com mais significado e propósito. Ao ter paz, consigo viver mais alinhada com os meus valores, a fazer o que mais tem valor para mim, como ter tempo de qualidade para estar com os meus, viajar, ler, caminhar na natureza e no trabalho sinto-me ainda mais realizada, porque é uma busca incessante para fazer melhor e aprender o que quero para concretizar. Pode não ser fácil no início conseguir concretizar, mas a médio e longo prazo é o que traz o que realmente queremos na nossa vida. Estabelecer limites pode ser o catalisador para trazer mais realização pessoal e profissional. Trata-se de descobrir o que precisas e de assegurar que tens um plano para o conseguir. A chave para o sucesso aqui é comprometer-te a cumpri-los. Tu consegues. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast Pontos de Impacto. Por hoje é tudo. Vamos continuar a construir pontos para criar mais impacto? Fica bem e até à próxima quinta-feira, à mesma hora, no mesmo lugar.